Gente, hoje eu queria meditar com vocês em algo que mexeu comigo essa semana. Essa semana eu recebi um desafio de trazer uma palavra e eu fui começar a estudar. E estava difícil encontrar um caminho. E foi legal que quando eu descobri esse caminho, a Júlia ainda estava meio deitada na cama, né amor? Eu, amor, descobri! Deus falou comigo. E eu fui correndo lá e preguei para ela já na cama. Então ela já tem o spoiler de tudo que eu vou falar hoje. Mas Deus mexeu muito comigo. E eu queria começar fazendo uma pergunta para você. O que você tem feito com as suas conquistas? Olha para o cara do teu lado aí e fala assim, o que você faz com a sua conquista? Pergunta para ele se ele tem conquistado alguma coisa. Quem trabalha aqui? O que a gente conquista no final do mês? Hã? Salário, tutu, dinheiro. E a pergunta é, o que você tem feito com o seu dinheiro? Quem faz faculdade aqui? Quando vocês terminarem a graduação, vocês vão receber um diploma. Esperamos, em nome de Jesus, amém? O que você vai fazer com esse diploma, esse certificado? O meu está pendurado lá no escritório de casa. Bonitinho lá. A pergunta é, o que você faz com a sua conquista? Mas antes da gente entrar propriamente no assunto, é importante a gente entender qual é a nossa realidade hoje. Vou fazer uma afirmação. Se for verdadeira, você vai fazer aham. Se não for verdadeiro, você vai fazer uh-uh. Nós vivemos numa geração egoísta. Eu não entendi. É uh-huh ou uh-uh? Uh-huh. Outra coisa. Essa geração egoísta vai ser meio redundante. Mas ela se preocupa sempre em coisas para ela. Uh-huh ou uh-uh? Isso é ser egoísta, né? Fui muito redundante. Nós vivemos numa geração que trabalha muito. Aham ou aham? Ah, os adolescentes agora fizeram aham. Deixa eu te falar, quem trabalha, trabalha muito. Porque se não trabalhar muito, o que vai acontecer? Hã? Valeu, falows, porque o mercado é cruel. Nós precisamos trabalhar. Nós estamos numa geração que está com o foco distorcido. Você concorda? Aham ou aham? Legal, estamos entendendo a mesma coisa. Eu tenho caminhado com juventude desde 2010, que eu trabalho aqui na igreja com juventude. E eu tenho me preocupado bastante com os rumos que a sociedade tem traçado. Nós precisamos trabalhar insanamente. Eu também caminho com os pré-adolescentes, os juniores. Cara, é horrível caminhar com uma piazadinha, 9 anos, que os pais trabalham insanamente e não tem tempo para dar para o filho. Isso é horrível. Mas o mais triste disso tudo é que nós fazemos de tudo para que a gente, olha aqui, ó, nós fazemos de tudo para que a gente evolua. Todo o nosso esforço é pensando em nós mesmos. É pensando em mim. Eu preciso ter, eu preciso comprar, eu preciso viajar, eu preciso. E a lógica de Cristo é um pouco diferente disso tudo. E eu quero muito que você abra a sua Bíblia em Marcos. Deixa eu ver aqui. Marcos 14. Nós vamos ler a partir do verso 1 e nós vamos fazer um estudo mais profundo desse texto. Hoje a gente vai focar em um texto só. Eu queria muito que você abrisse lá em Marcos 14, a partir do verso 1. Bora lá? A palavra de Deus diz o seguinte. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa, a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres, e repreendiam-a severamente. Deixem-a em paz, disse Jesus, porque estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre poderão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos doze, dirigiu-se aos chefes do sacerdote, a fim de lhe entregar Jesus. A proposta muito os alegrou, e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Vamos lá, fazer uma análise mais profunda, tópico a tópico, com aquela interpretação boa que eu gosto de fazer aqui. Primeiro ponto que me chama muita atenção nesse texto, está lá no verso de número 3. No verso de número 3, é narrado a seguinte situação. Uma mulher, que a gente não sabe o nome, tá? Ela estava com um frasco de perfume caro, muito caro para a época. Não daqueles comprados em Miami, né, amor? Outro, que eu não sei qual é, que é um perfume muito caro. Um perfumão top. E essa mulher pegou esse perfume e, de uma maneira bonita, ela foi lá e consagrou esse perfume ao Senhor. Era uma prática da época. Ela foi lá, quebrou e começou a jogar aquele perfume, em Jesus. Naquele momento, algo interessante aconteceu. E esse algo interessante foi o seguinte. As pessoas estavam ali olhando, e as pessoas começaram a ficar escandalizadas. Primeira coisa que a gente precisa entender. Aquele perfume, a palavra de Deus diz que ele custava 300 denários. Denário, se você for fazer um estudo mais profundo, ele representava a um dia de trabalho. Então, era um frasco de perfume que representava 300 dias de trabalho. Quase um ano de trabalho para comprar aquele perfume. A minha pergunta é, essa mulher deve ter se sacrificado para conseguir esse perfume. Sim ou não? A Bíblia não conta para nós como ela conquistou isso. Mas, de fato, era uma conquista dela. Era algo muito valioso que ela tinha. Essa mulher tinha algo muito importante, que custava muita grana, era algo extremamente valioso, não só para ela, mas para todo mundo daquela época. E aquela mulher toma uma atitude. E a atitude dela foi, vou honrar ao meu mestre, Jesus Cristo, com essa conquista que eu obtive. Eu vou pegar isso que eu ganhei ou conquistei, enfim, e vou honrar ao meu Senhor, Jesus Cristo. Quando ela tomou essa decisão de pegar esse perfume muito caro e dar totalmente ao Senhor, sabe o que começou a acontecer? Alguém leu aqui comigo? Depois que ela tomou a decisão de honrar a Jesus com aquele perfume, com aquele valor que ela tinha na mão, o que começou a acontecer? Vamos lá para o verso 4. Alguns presentes, algumas pessoas que estavam ali, começaram a dizer uns aos outros, indignados. Por que esse desperdício de perfume? Gente, a geração de antigamente não era tão diferente da nossa geração também. Quando ela tomou uma decisão de entregar tudo ao Senhor, a sociedade não estava preparada para aquele ato. A sociedade olhou e falou, véi, você é doido. Você está pegando esse perfume que é quase um ano de trabalho e você está consagrando ao Senhor, a Jesus, a esse homem. Você está maluca? Você podia vender, fazer dinheiro. E daí no final ela dá uma, eles dão até uma acalmada. Pega esse dinheiro e dá para os pobres, para fazer uma moral. Eles se escandalizaram com o fato daquela mulher ter pego algo que ela conquistou e ter dado integralmente ao Senhor. A sociedade hoje não está diferente. Quando você pega algo que você conquistou e fala assim, eu vou doar, eu vou expor um pouquinho a minha esposa. A Julie teve um ato muito bonito no ano passado. Ano passado, a Julie estava com um cabelo bem grande. Era algo que ela gostava muito do cabelo dela. E ela, de uma maneira linda, do meu ponto de vista, ela doou o seu cabelo para a campanha do câncer, foi? Da campanha do câncer. Ela pegou algo que ela conquistou durante anos. Quantos anos sem cortar o cabelo, amor? Assim, dois? Que você foi deixando? Enfim, o cabelo estava grande e demora para ter cabelo. Mas era algo que ela gostava muito. E ela foi lá, tirou o cabelinho e doou. Para algumas pessoas foi uma ação, um gesto até generoso. Mas algumas pessoas, meu, mas para que fazer isso? Em alguns momentos da vida, a sociedade não está preparada para uma doação integral. E a gente vai conversar mais sobre isso. Seguindo um pouco o texto, a gente vê que Jesus toma uma decisão quando ele começa a ver a treta rolando, né? A palavra diz aqui, ó, no final do verso 4, e eles a repreendiam severamente. Fique imaginando, cara, os caras estavam em cima. E essa mulher poderia ter olhado e falado assim, gente, desculpa, vamos fazer isso mesmo. Deixa eu recolher aqui o negócio. Ela não, ela continuou fazendo o que ela precisava fazer. Ela perseverou na honra ao seu mestre. E daí Jesus olha e fala, peraí, vocês estão de brincadeira comigo. Jesus, daquele jeito dele, um pouco antes de ser sacrificado, Jesus pega, peraí, gente, existe algo que acontece com as pessoas que me honram. E isso ele mostrou para nós ali no verso 8. Dá uma olhadinha lá. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. E agora no 9, presta atenção. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. O que Jesus está falando aqui é o seguinte. Gente, para de falar besteira. Para de falar besteira. O que essa mulher fez foi algo incrível. Ela me honrou. Com uma conquista que ela tinha. com algo que era muito valioso. Ela me honrou. E por ela ter me honrado, existe uma bênção especial preparada para ela. E a bênção que o Senhor prometeu para ela foi: eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Ele prometeu que aquela mulher seria lembrada por todo o mundo, aonde quer que o evangelho fosse anunciado. E o que que nós estamos fazendo aqui agora, neste momento? O que que nós estamos fazendo aqui agora? Lembrando dessa mulher. Cumprindo uma promessa que Jesus fez para ela há 2000 anos atrás. Aqueles que honram ao Senhor. Aqueles que honram ao Senhor com as suas conquistas, terão promessas do Senhor e essas promessas serão cumpridas. Essa mulher foi alvo de uma promessa. E essa promessa está sendo cumprida desde o momento que Jesus foi sacrificado. Aonde quer que o evangelho for anunciado, ela será lembrada. Estamos hoje, há 2000 anos, lembrando dessa mulher. Mas o texto não acaba aqui. Não acaba na promessa e até no cumprimento da promessa. Eu acho a Bíblia fantástica, velho. Fantástica, fantástica. Porque ao mesmo tempo que ele fala de uma promessa para alguém que honra, a Bíblia também mostra uma situação triste. Muito triste. E no final, ali a partir do verso 10, a Bíblia nos mostra quem faz o troço ao contrário. O que acontece com essa pessoa? Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes do sacerdote, a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhes prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Sabe o que isso mostra para nós? Ao mesmo tempo que eu tinha visto aqui uma pessoa que pegou a sua recompensa e entregou ao mestre, a gente acaba de ler a história de Judas. E sabe o que que Judas fez? Ele entregou o mestre para conseguir a recompensa. Deixa eu explicar algo para vocês, que vai ser duro, e eu quero que você preste atenção, e eu quero, com muita autoridade, falar com vocês. O que aconteceu com a mulher quando ela honrou Jesus e recebeu a promessa? Ela foi honrada também. Mas o que aconteceu com Judas quando ele entregou o mestre para conseguir a sua recompensa? O que aconteceu com Judas? Ele não aguentou viver. Foi um fardo muito grande para ele poder carregar. E muitas vezes na Páscoa a gente vem e olha a história de Jesus e a gente pega Judas, pô, Judas, seu vacilão. E a minha pergunta para você é: quantas vezes você sacrifica o mestre para conseguir uma recompensa? Quantas vezes você sacrificou um relacionamento com Deus para conquistar algo para você? Quantas vezes você largou o evangelho, cuspiu na cruz de Cristo, pensando em si mesmo? Ah, eu. Quando eu olho para esse texto, fica muito claro duas histórias que tiveram rumos completamente diferentes. Alguém que conquistou e doou. Alguém que matou para conquistar. Eu tenho algumas histórias ao longo da minha caminhada cristã. E eu lembro que eu tinha 16 anos de idade. E no auge dos meus 16 anos, vindo de uma família de classe média baixa, eu tinha algo que era muito valioso para mim. A minha conquista. E a minha conquista era um violão. Gente do céu, aquele violão era um Eagle. Lindo, maravilhoso. E eu peguei aquele violão e era o meu violão. E eu estava aprendendo a tocar, eu já estava ministrando na igreja. E o troço estava indo, eu não era aqui da IBB. E eu lembro que eu estava lá e tal. E foi um missionário lá na igreja. Chegou um missionário lá. E eu lembro que esse missionário começou a orar. E eu lembro, gente, como se fosse hoje. Muito claramente na minha cabeça. Uma voz vindo muito forte falando: doa o seu violão para o missionário. Falei, o quê? O meu Eagle? Era Eagle verde água, velho. Era lindo demais. Eu falei, de jeito nenhum. E eu lembro que tinha um amigo meu, cara, no meu lado. Falei, mano, Deus está falando para eu dar o violão, velho. E eu falava assim, e eu esperava que ele falasse assim para mim: você é doido, velho? Não é Deus não, rapaz, como é que a gente vai tocar nossa banda semana que vem? E eu lembro como se fosse hoje, ele falou, véi, então dá. Gente, eu fiquei em crise, Tava em crise. Porque a gente se apega às coisas, cara, é impressionante. A gente se apega a um violão, talvez você tenha se apegado ao seu carro. Talvez você tenha se apegado à sua casa ou até a um relacionamento, não sei. Talvez você seja muito apegado ao seu salário, às suas economias, aos seus investimentos, aos seus bitcoins. Talvez você esteja extremamente apegado a isso. E Deus fala, dá. Deus vem muito claramente na Bíblia e fala, devolve o dízimo. E você fala, de jeito nenhum. É a minha conquista, é o meu salário. Eu trabalhei. E eu olhava para aquele violão e falava, é meu, não dou. E eu lembro que eu tentei, cara, ficar naquele culto e não deu. Chegou uma hora que eu falei, tá bom. E eu fui lá e entreguei para o missionário o meu violão. Gente, quando eu entreguei, parecia um filme que você está tendo uma despedida, tipo, pam, 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 plararara, tá ligado? Cara, foi tenso, mas a sensação de obediência foi incrível. E eu dei. E assim que eu dei o meu violão, sabe o que aconteceu? Nada. Fiquei sem violão, velho. Eu estava com uma sensação incrível de obediência, de alegria por ter obedecido e honrado ao meu Senhor, mas eu não tinha um outro violão. E eu confesso que depois de umas 2 semanas eu falei, pô Deus, beleza, e aí? Como é que eu faço agora? Mas Deus é fiel. E de uma maneira incrível, meses depois, da mesma forma que eu dei, eu ganhei um violão que me acompanha até hoje, um violão muito melhor do que o violão que eu tinha. Quando a gente honra ao Senhor, Ele nos honra. Quando a gente dá, Ele também nos dá. Princípio da semeadura. Existem vários momentos da minha vida onde eu dei coisas, e existem vários momentos onde eu falei, Deus, não. E eu e a Júlia, a gente, faz pouco tempo, a gente teve uma conversa muito clara com Deus, falando, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, que seja para a sua honra e glória. Se o Senhor pedir para eu dar o que eu tenho, e olha que não é muita coisa, eu vou dar. Se o Senhor pedir para eu dar o meu tempo, eu vou dar o meu tempo. Se for para honrar o meu Senhor, todas as minhas conquistas são dele. E eu entrego para ele. Hoje a palavra que precisa ficar no seu coração é: o que você tem feito com as suas conquistas? Você tem pego na hora de quem vai prestar vestibular esse ano? Uma galera. Deus, que Deus abençoe vocês. Deixa eu contar algo para vocês. Nesse momento pré-vestibular, existe algo que acontece muito naturalmente. A gente fica tão focado na nossa conquista que a gente sacrifica o nosso Senhor. Você fica tão focado em passar em medicina na federal, meu irmão. Quero, eu preciso. Que você esquece de ter um relacionamento com Deus. Isso é algo que acontece muito, velho. E olha, é pesado isso que eu vou falar para vocês. Mas quando fazemos isso, você está sendo Judas Iscariotes. Você tem sacrificado seu mestre pela sua conquista. Quando você trabalha insanamente, querendo dinheiro, 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 pá, 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 meu irmão, olha aqui. Quando você faz isso e não tem mais relacionamento com Deus, você está sendo Judas Iscariotes. Porque você está sacrificando o seu mestre pela sua conquista. Se vale um testemunho pessoal, mais um para vocês. Sou criado em Pinhais, meu irmão. Sou piada da vila. Veisópolis. Conhece Veisópolis? É, maluco. Sou de lá. Meu pai ainda mora lá. Vou explicar algo para vocês. Hoje eu tenho muito mais do que eu mereço. Conheci lugares que eu nunca imaginei ter conhecido. Mas em nenhum momento eu pensei em matar o meu Senhor. Sempre quando as coisas boas acontecem na minha vida, é porque eu honrei ao meu Senhor. E quando eu honrei, Ele me honra também. Talvez você esteja se perguntando, Deus, por que não está acontecendo as coisas na minha vida? Comece a honrar ao Senhor hoje. Comece a honrar o Senhor com o seu tempo. Galera que vai prestar vestibular, estuda um pouquinho menos e ora mais. Galera que não está dizimando, começa a orar e dizimar, que você vai ver o que vai acontecer com a tua vida financeira. Vai vir bênção. Não entra na minha cabeça uma igreja onde você está num pequeno grupo e pessoas passando necessidade, você com uma grana sinistra guardada e você não tem coragem de abençoar o teu irmão, velho. Eu tenho orado muito para que Deus dê sensibilidade para mim e para a Julie. Tenho orado muito. Para que quando a gente perceba que alguém esteja precisando, se a gente tiver, a gente vai dar. Isso é reino. Isso é igreja. Isso é Bíblia. Isso é Jesus. Hoje a gente vai ter um tempo de oração. E eu não sei como que está a sua vida. Eu não sei como estão os valores na sua vida. Talvez você tenha sido como aquela mulher, e glória a Deus por isso. Você tem pego a sua conquista e tem falado assim, Deus, está aqui, ó, oferta minha para você. Talvez você tenha feito isso, e isso é bom demais. Mas talvez não. Talvez hoje você está sendo Judas Iscariotes. Olha aqui para mim. É com muito temor que eu vou falar isso para vocês. Não seja Judas Iscariotes. Porque quando você sacrifica o seu Senhor para conquistar algo, você não vai conseguir suportar o peso. Eu recentemente estive conversando com um amigo meu, e ele trabalha com pessoas bilionárias. Existem bilionários, gente, existem. E ele olhou para mim e falou assim, Rômulo, ele é cristão, ele é crente, tem uma família linda. E ele falou uma coisa para mim que me marcou. Ele falou assim: Rômulo, eu não trocaria a minha vida pela vida desses caras. O peso que esses caras carregam é grande demais. A família deles completamente destruída, porque o senhor deles é mamon, é dinheiro, é conquista. Aqueles caras são Judas Iscariotes. Sacrificaram o mestre para obter conquistas. Não seja como esses caras. Seja como aquela mulher. Pegue a sua conquista e consagre ao Senhor. Pegue a sua faculdade e consagre ao Senhor. Mas é medicina, Rômulo. Estudei 7 anos. Depois fiz residência R1, R2, R3, R4. E agora que eu vou ganhar dinheiro? Pega essa profissão, meu irmão, e fala assim: Deus está aqui. E talvez Deus fale assim: vá para a Amazônia. Vai para o Médico Sem Fronteira para não ganhar nada. Qual é a conquista que você tem que entregar ao seu Senhor? Não seja Judas Iscariotes, que sacrificou o Senhor para ter conquista. As luzes vão apagar, a banda vai começar uma canção. E se você precisa hoje tomar uma decisão, talvez a decisão é sim se tornar fiel no seu dízimo e na sua oferta. Talvez a decisão é ter mais tempo com o Senhor. Talvez a sua decisão seja um relacionamento, que você está sacrificando o Senhor por esse relacionamento. Eu não sei. Mas se você precisa tomar uma decisão, essa noite, você tem um tapete aqui na frente. Você vai poder se ajoelhar. E eu acredito muito fortemente que aqueles que honram ao Senhor com as suas conquistas serão honrados também. Se as coisas não estão acontecendo na sua vida, meu irmão, vem entregar. Porque quando a gente entrega, a gente recebe. Quando a banda canta, você vai ter a oportunidade de vir aqui à frente, se ajoelhar e falar: Espírito Santo de Deus, eu te entrego hoje. Fica à vontade, enquanto a banda toca essa canção, vem aqui, eu quero orar por você.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que
com todo o seu coração.
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
Senhor Deus, nosso Pai, eu quero clamar por todos aqueles que estão ajoelhados aqui, de uma maneira especial. Eu venho clamar para que o Senhor possa receber aquilo que eles estão entregando, assim como o Senhor fez com aquela mulher. E neste momento, o Senhor possa estar derramando bênçãos especiais a cada um deles. Assim como o Senhor fez para aquela mulher, que o Senhor possa estar derramando uma bênção sob medida a cada um.
Amém, Senhor.
Que nessa noite possa ser o recomeço, onde eles entregam as suas conquistas. Que eles possam começar algo novo no Senhor. Pai, agora eu clamo pela vida de todos os que estão aqui. Livra-nos de sermos como Judas. Pai, como é fácil a gente se apaixonar pelo dinheiro. Como é fácil se apaixonar pelas coisas desse mundo que nos dão prazer. Como é fácil idolatrar as nossas conquistas. Como é fácil sacrificar o Senhor para conseguir algo. Porém, nós sabemos que o resultado disso é horrível. Livra-nos de sermos como Judas. E que todos aqui possamos entender que precisamos ser como aquela mulher. Que honra ao Senhor com aquilo que temos. Nós queremos te honrar. Nós queremos te honrar. Muito obrigado, Pai. Nós agradecemos por essa noite, porque sabemos que o Senhor está conosco. É em teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém.